em meu nome.
E foi nessa vez que foram todos contratados, né? A nível individual, não estava ninguém...
É importante que as pessoas, de facto, telefonem para suportar a opinião de todos aqueles que não participaram na entrevista e que ao longo destes meses falaram e conversaram connosco, eu falei com muitos, e que estamos perfeitamente abertos, mas penso que vão enriquecer um bocado a nossa conversa aqui.
Eu estava só a fazer uma ressalva...
Um momento. Portanto, eu recordo aos ouvintes que podem ligar cá para os estúdios, é o 0530 50. 0530 50, a chamada é grátis, não gastam nenhum tostão, mas atenção, também não devem ocupar muito tempo ao telefone, devem ser sucintos naquilo que quiserem dar opinião ou nas questões que quiserem colocar. Diniz Alves.
Eu queria só fazer uma ressalva, que é a seguinte, quer dizer, o Inácio tirou um parágrafo do texto, pronto, são uma expressão mil vezes menos calvário, atenção a uma coisa, quer dizer, pode às vezes dar ideia aos ouvintes que eu estou convencido que vocês vivem aqui num mar de rosas, não é isso? É uma figura de estilo, aliás, o título é retirado de uma pergunta que eu faço, se vocês são eleitos ou sofredores, e pergunta é essa à qual eu respondo, são eleitos e são sofredores, não é? Portanto, isso está logo na cabeça do texto, não é? Agora, não sei se posso continuar mais um bocadinho.
O que é que tu achaste? Tu achas que, portanto, desse contacto que tu tens tido com os estudantes africanos, tu achas que, de facto, há um calvário superior que é em Coimbra do que aquele calvário que provavelmente teriam nos seus países de origem? Será que isso é...
Se calhar, no lugar deles, a saudade é uma coisa inerente a quem está fora da própria família, fora da própria terra, não é? Mesmo tendo os pais ao pé, por exemplo, agora tenho 17 anos de Angola, 18 de Portugal ou de Coimbra, já se começa a mitigar um bocadinho aquela saudade que eu tinha de Angola, ou se calhar esbatida por viagens que fiz a outros países tropicais, não é? Ajuda um bocadinho a mitigar, mas quer dizer, sofri muito por estar fora da minha terra, que é o Lobito, não é? Mas isso, em relação a eles, vieram para tirar um curso, sabem que é inerente, como a pessoa, como os portugueses que têm que ir estudar para os Estados Unidos, ou para a Bélgica, ou para outro país qualquer, não é? Estão deslocados do seu meio, não é? É uma coisa inerente, não é? Acho que têm muitas dificuldades aqui, não é? Há um pormenor importante dos vários, eu gostava aqui de deixar algumas perguntas para este debate, em relação à questão das dificuldades que sentem os estudantes das várias comunidades, saber se essas dificuldades têm a mesma bitola ou não, porque eu percebi-me de uma coisa, eu não sei se queres interromper.
Então, vou interromper, porque nós temos os nossos compromissos.
Obrigado, Inácio. Vou ser um bocado breve, portanto, em duas questões que eu vou pôr aqui ao nosso jornalista Diniz. Diniz, quando tu escreveste a reportagem, quando fizeste a entrevista, deste a entender assim um certo ar de preocupação, portanto, em tentar fazer ver, portanto, vir à tona toda uma verdade, portanto, que os estudantes africanos passam, portanto, aqui. E desta impressão também de ser uma coisa, portanto, de uma certa responsabilidade e com uma certa delicadeza e sensível. Razão pela qual, portanto, houve grandes polémicas. Tu não achas que, portanto, ao dar esta reportagem, o desenho que tu fizeste, portanto, um carro com um indivíduo, portanto, com dinamite, um carro todo velho, e, portanto, a caça ao diploma, essas coisas todas, e depois o termo que tu puseste aqui, portanto, com promessa de serem eleitos, e depois uma certa linguagem que tu utilizaste, portanto, que de facto exerceu, portanto, grande polémica, tu não achas que podias fazer, portanto, vá lá, um desenho, portanto, um tanto quanto mais, quer dizer, que diga respeito, portanto, vá lá, que diga respeito às nossas necessidades, portanto, e com uma certa, vá lá, como é que é de explicar, com uma certa, vá lá, tenacidade, assim, de responsável.
Eu não, desculpa, olha, eu vou aproveitar para fazer também umas perguntas que eu anteriormente devia ter posto e não pus. Primeiro, queria saber, perdão, o seguinte, qual foi o critério de seleção que teve ou que baseou-se para entrevistar ou as pessoas que fizeram parte da entrevista?
Sim.
Não sei qual é o critério. O segundo, em que é que se baseou? Há aqui declarações, que são afirmações, dizer que, pronto, percebi que são os aparatiques, dos partidos. Isto não corresponde, digo já que não corresponde à verdade, mas não sei em que se baseou para afirmar isso.
Vamos lá ver uma coisa. Para esclarecer melhor esse assunto, é o seguinte, é que na entrevista é dito que os estudantes que vêm, os bolseiros, são escolhidos quase a dedo pela estrutura governamental.
Pelos funcionários.
Pois. Era essas duas perguntas que...
Ora bem, em relação...
Antes,
mais perguntas?
Tens uma pergunta a colocar ao Diniz Alves,
sim.
Quer dizer, de princípio, eu também gostaria de perguntar, na entrevista que li, relacionados com estudantes angolanos, disse que quando se refere aos bolseiros,
sim,
tanto refere-se particularmente só a Luanda.
Não, aos angolanos, não é?
Sim, sim. E, sei lá, gostaria de saber onde é que tirou realmente esta componente.
Essa informação. Ok. Eu vou responder muito breve a estas questões, porque eu acho que iremos enfermar aqui de um erro, que é o seguinte: estamos a falar na Rádio Universidade, se calhar a maior parte, não sei, mas muitos dos ouvintes da rádio não leram a entrevista, e portanto isto é uma espécie de uma série de esclarecimento minha para algumas das pessoas que aqui estão, e os ouvintes poderão não perceber, há esse risco, não é? Acho que era, sim, mais importante que vocês falassem que fosse uma espécie de reprodução daquilo que está aqui no artigo, com as vossas próprias palavras, com outras posições, caso as tenham, do que estarmos a, quer dizer, do que irmos para esta vertente do interrogatório, de me estarem a questionar a mim sobre uma, duas ou três questões. Portanto, vou responder muito rápido a isso.
Não, mas vamos lembrar uma coisa. Esse programa não pretende ser um interrogatório de ninguém, mas esclarecer certas coisas.
Inácio, só não sei se estás a ver, a situação é esta, é de que supõe que a maior parte dos ouvintes não leram a reportagem, não estão a par de, quer dizer, destes pormenores todos, não é? E poderão ficar com uma ideia diferente do que é a própria reportagem, não é?
Não, desculpa.
Muito rápido.
Não. Eu acho que a maior parte das pessoas que aqui estão, portanto, já foram contactadas previamente com o Xinho e todos, portanto, deram e já leram. Portanto,
mas reparem uma coisa.
São os ouvintes. Mas desculpem lá, eu respondo bastante.
Antes de responder, eu acho que há uma coisa sobre a qual eu não concordo. Nós viemos para aqui para uma conversa de mesa e não para julgar ninguém. Eu penso que as coisas para a linha que estão a seguir, dá-se a entender que estamos aqui num julgamento do jornalista, não é?
Não é essa questão.
Estamos à vontade.
Mas é a partir daí que faz esclarecer muitas dúvidas que possíveis pessoas que
leram. É uma questão de esclarecimento.
Só estava a levantar uma questão de método. Pode às vezes não ser eficaz para os ouvintes, não é? Por acaso a revista até é cara, até custa 600 escudos, etc. Não é? Portanto, pode haver muitos que não tenham lido. Muito rapidamente, o que está aí não é verdade nenhuma, eu não sou detentor de nenhuma verdade, isto em relação ao Constantino, foi a impressão que fiquei de uma ronda que fiz com uma série de estudantes, não é? Apenas isso, não é? E que transmitiram também a sua opinião a nível pessoal, foi o caso do Constantino, foi um deles, não falei com mais ninguém de Moçambique, em algumas coisas até com alguma dificuldade para contactar algumas pessoas, não é? Em relação ao boneco de que o Constantino fala, é um slide que tem o Malandro Jassy na sua República, que está encostado a um quadro da República Aiolinda, nada mais do que isso, que está aí do estudante, com o dinamite ou sei lá o quê, é apenas isso, não é? Tal como a fotografia principal também é, se calhar o Constantino não reconheceu o Malandro, mas também é o Malandro Jassy que está na fotografia principal de capa e batina em cima das escadas monumentais. Em relação ao Amadeu, o critério de seleção, quer dizer, não houve aqui nenhum critério especial, não tentei encontrar responsáveis, não estava a ouvir o número 1 da Associação de Santo Tomé, da Associação da Guiné, da Associação de Cabo Verde, não. Pronto, foram meia dúzia de pessoas com quem falei, sem ter nenhum critério de seleção especial, mas sabendo, em alguns dos casos, quer dizer, mas ancorado por amigos que conheciam essas pessoas, que na maior parte dos casos eu não conhecia, foi a primeira vez que contatei com vocês, não é? Neste caso concreto, mas sabendo à partida que queria falar com pessoas que me saberiam dizer alguma coisa em condições, não é? Por exemplo, o caso do Marciano Menute já o conheço há vários anos, o Malan não conhecia, mas era um dado importante saber que é um elemento, o primeiro e creio que até o momento único, elemento de uma comunidade africana que está na Direção-Geral da Associação Académica de Coimbra, é bastante importante isso, não é? Ângela não a conhecia, mas há aqui um pormenor que foi revelado na própria conversa que tive com ela e acho que é de uma extrema importância e acho que a Ângela lhe deve dar um gozo entre aspas, um gozo tremendo quando se sente vítima de alguns laivos de racismo que é este, quer dizer, a Ângela é negra retinta, não é? É uma mulher bonita, mas tem uma coisa, quer dizer, é que em algumas situações ela refere na entrevista que não é convidada para algumas festas dos seus colegas brancos, etc., não é? Mas eles depois ficam com os olhos arregalados acho que isto deve dar um gosto tremendo, porque a Ângela, sendo negra retinta, ela nasceu em Portugal, não nasceu em Santo Tomé, não é? Acho que isso depois até baralhará assim um bocado as pessoas. Mas, tanto o critério de seleção foi esse. Em relação aos aparatos chiques, pois isso são informações que nós temos, mas era uma coisa que eu também gostava que vocês esclarecessem aqui bem, como é que cada um, eu sei, por informações que tenho e de muitos anos, que em muitos dos casos são elementos, portanto, vocês são escolhidos e, em algumas das situações, vêm através, portanto, do próprio governo e das simpatias que têm com o próprio governo, se nesta coisa, se vêm 20 de São Tomé entre 700 que lá estarão a estudar, não sei quantos são, pois haverá sempre um critério de seleção, não é? E essas coisas funcionam, poderão funcionar mais nos casos, poderão, se calhar, em São Tomé as coisas não acontecerem assim, mas se calhar acontecem em Angola, se calhar acontecem noutros países. O Jovete tinha-me perguntado dos bolseiros, porquê só Luanda? Quer dizer, porque nunca vi nenhum do Lobito, nunca contatei, se calhar, até pode ser que existe, esteja aqui algum, não é? Nunca encontrei nenhum do Uambo, da antiga Nova Lisboa, portanto, no fundo, as pessoas com quem tenho falado nos últimos anos, é tudo pessoas de Luanda, o que é natural, se vêm, mas quer dizer, também já encontrei, tive aqui contacto durante muito tempo com o André Iambamba, que tinha sido mandado pelo Jonas Savimbi, pela UNITA, sim senhor, é verdade, foi o único caso do qual me recordo até hoje, não é? Do resto, sendo vocês enviados pelo governo de Angola, é evidente que, portanto, quer dizer, são enviados pelo...
Então, são esclarecimentos. Portanto, vamos lembrar uma coisa. Isso de fazer referência aqui que os bolseiros vêm de Luanda, isso foi já uma opinião que tu tinhas, uma opinião própria tua, e não foi uma informação que tu obtiveste.
Não, é uma afirmação minha.
É uma afirmação tua.
Isto está no texto, não, pois. Não é ninguém a dizê-lo.
Vou passar a palavra.
Mas, Inácio, eu só gostava de deixar, porque eu falei no início da ronda, depois quase não voltei a falar, que era de formular eu próprio, porque esta entrevista foi feita, como disse, cada um de por si, não é? Separados, e que gostava que aqui, em conjunto, respondessem a várias perguntas que eu creio que os ouvintes terão interesse em saber. Eu próprio também gostava de ser, se calhar, melhor esclarecido, não é? Saber aqui, estamos todos juntos, existe ou não existe racismo e que tipo de racismo é que existe?
Ok, já vou colocar estas questões no ar, mas antes queria passar a palavra ao Mário Botelho, estudante angolano, e gostaria que ele respondesse a duas questões. Os estudantes angolanos que estão cá são realmente estudantes só de Luanda ou são estudantes de outros pontos de Angola? E a segunda questão é, são de facto eleitos pelo governo, são escolhidos a dedo ou são escolhidos segundo as suas capacidades?
Só uma nota para precisar que é isto. Eu, quando digo Luanda, não me estou a referir Luanda cidade, entendam, em relação ao texto, estou-me a referir Luanda, onde está o governo do MPLA, é isso, portanto, o governo de Angola. Quando me refiro a Luanda, escolhidos por Luanda, Luanda capital. Certo? Não quer dizer que não seja, ao falar Luanda, pode ser Malanje, por exemplo, a área de implantação do MPLA,
portanto,
é isso que eu estou a referir.
A área dos umbundos, podemos dizer isso?
Dos umbundos?
Aliás, não. dos quimbundos.
Pois não sei, mas...
A área dos quimbundos.
Não sei. A área de dominação do governo do MPLA. Do MPLA. Referir, não é?
Okay. Nós, quando viemos para aqui, fomos escolhidos, em maior parte, pelas capacidades que nós temos. Aliás, o processo de seleção dos estudantes parte das notas, portanto, os que tiverem as melhores notas é que vêm para aqui. Agora, no que se refere aos estudantes de Luanda, é certo que até o ano passado, Angola teve ou tem tido sempre um governo. E este governo é tido como governo de Angola. Erradamente os jornalistas, e uma boa quantidade de jornalistas portugueses, dizem o governo de Luanda. Isto é um erro grave. É o governo de Angola. O Angola nunca foi um país desgovernado, mas sem querer entrar para essa parte da questão. Estamos aqui estudantes de todas as partes do país. Há estudantes de Cabinda, há estudantes do Cunene, há estudantes do Moxico, que fica mais a leste do país, e há estudantes de Luanda. Portanto, só em Coimbra temos estudantes de todas as províncias de Angola. E daí já não há razão para dizermos que são estudantes de Luanda. É certo que nós viemos por aqui dentro dos acordos de cooperação. E pelo que eu sei, legitimamente o governo português não tem acordos com frações em Angola. Tem acordos é com o governo angolano e este, por sua vez, manda para aqui os estudantes como representantes, ou seja, como estudantes angolanos, não estudantes particularmente do governo do MPLA ou do partido do MPLA.
Eu passo a palavra ao Constantino para saber, no caso de Moçambique, como é que é feita a seleção dos estudantes bolseiros.
Em Moçambique é bem patente, porque nós, em Moçambique, existem estudantes de todas as províncias, desde o norte, desde Cabo Delgado, Nampula, Tete, Niassa, até Maputo. Portanto, não, nunca se pôs essa questão, portanto, de haver só estudantes de Maputo, ou só estudantes da Beira, ou só estudantes de Cabo Delgado.
Mas como é que são selecionados?
O critério de
selecionar... É preciso ser fiel ao governo?
Não, aqui vou ser imparcial, quer dizer,
Constantino, eu peço...
Não, diz.
Eu peço imensa desculpa.
Vamos, é melhor nós começarmos por uma certa ordem e o Constantino vai dizer como é que geralmente é feita a seleção dos estudantes moçambicanos. Na opinião do Constantino, claro.
Eu vou ser muito franco e muito breve. A seleção em Moçambique praticamente quase que não existe. Não existe porque nós estamos a atravessar uma crise, portanto, uma crise de falta de lei em Moçambique. E de facto, o termo é exatamente, existe uma certa balbúrdia nesse sentido. E o critério de seleção é exatamente, funciona muito, muito à base da cunha. Razão pela qual, portanto nós...
Da cunha e também da simpatia pelo
cunha,
governo.
Cunha, simpatia do governo, portanto, porque é primo do presidente, ou porque é primo do ministro, ou porque é primo da, sei lá... Tudo que seja responsável e diretor nacional. Quer dizer, houve de facto no princípio um certo critério de seleção, mas esse critério de seleção foi completamente destruído. Exatamente porque o governo, neste momento, praticamente, até posso dizer que um governo nacional, eu ponho muitas dúvidas, quer dizer, não duvido muito. Duvido muito que exista neste momento em Moçambique, porque estamos numa transição, como vocês já têm a oportunidade de ouvir, portanto, nas notícias, né? Moçambique está a atravessar uma fase de transição. Portanto, para uma democracia, de um governo, portanto, de totalitário, para um governo democrático. E neste momento, portanto, ainda não está exatamente certo, ainda não existem leis específicas, portanto, posso dizer que existe a lei de Faroeste neste momento.
Fernando Amadeu.
Eu antes queria fazer um reparo... Mas antes queria fazer simplesmente um reparo ao Constantino. É o seguinte, eu tenho minhas dúvidas que assim seja, que todos os estudantes moçambicanos que venham cá estudar sejam primos de diretores, primos de ministros e sobrinhos de presidente. Eu tenho as minhas dúvidas que assim seja, sinceramente, porque isso seria, como é dizer, separar, haver dois tipos de moçambicanos. Eu que conheço, embora cá em Coimbra só há pouco tempo começou a aparecer, pronto, aparecer um certo número de moçambicanos a estudar, mas que os conheci em Lisboa.
Oi, Inácio, eu vou te interromper. Que...
Inácio, não, Amadeu.
Tá bom, depois. Eu vou te interromper porque tu não conheces minimamente a realidade.
Não.
Quer dizer,
é bem possível que no terreno. Não, espera, não, é bem possível que no terreno. Não, eu disse que respeito. Eu disse que respeito.
Mas
o que acontece, por exemplo, em Angola e Moçambique é que depois vamos entrar já em questões políticas. Ah, isso tudo bem,
são palavras completamente alheias à política.
Está bem,
quer
Constantino,
dizer,
não, eu é. que eu estou a dizer é que é o seguinte, em relação a Angola e Moçambique, talvez vamos entrar já em questões de política. É bem possível que, por exemplo, a Frelimo, como na altura tinha o Ministério da Educação na mão, se pudesse ver que um estudante tivesse sensibilidades políticas em relação a Renamo, é bem possível que não ia facilitar este estudante.
Eu consegui a bolsa para vir estudar Moçambique exatamente porque tive uma cunha forte.
Eu tenho passado, pois é dito cá, em relação a Renamo. É bem possível que se fosse um indivíduo que, consoante a Frelimo, o indivíduo não é uma pessoa não grata.
Isso é que está a ser em relação a esta questão da seleção dos bolseiros, ligada à filiação partidária. Bem, eu acho que para os nossos países que começaram a experimentar agora a democracia, os primeiros passos em termos de democratização, isso não se põe por uma razão. Todo indivíduo que antes dessa coisa de eleições e o resto não estivesse... Pronto, não fosse tido como fiel ao partido, por exemplo, a Angola, que não fosse tido como fiel ao MPLA, era considerado criminoso. E então era impossível o governo mandar um indivíduo que soubesse que tem sensibilidades políticas bem diferentes deste partido. Portanto, acho que até é uma questão que nem se põe.
Okay,
porque todos os angolanos, os que vieram para aqui como bolseiro, não são membros, não, podem uns não serem simpatizantes. Aliás,
inclusive,
agora já começamos a revelar. Muitos de nós pessoas, eu naturalmente sou simpatizante do Empela Mãe, então há muitos que agora já conseguem dizer que têm sensibilidades políticas diferentes.
Vamos entrar,
todos os estudantes que estão aqui presentes vieram antes das eleições em Angola e, por exemplo, antes da fase de democratização para os nossos países. E que antes qualquer indivíduo que se demonstrasse contra ou com uma sensibilidade política diferente do partido único que existia, era considerado criminoso.
Atenção,
um momento. Nós temos uma ouvinte moçambicana, e ela vai comentar as afirmações do Constantino. Está sim?
Está.
Está sim, boa tarde.
Boa tarde.
Com quem falo?
Ivone Bila.
Ivone?
Bila.
Ivone Bila, é moçambicana.
Sou, sim.
E então, o que é que nos quer dizer?
Queria discordar com Constantino Reis.
Portanto, eu vou falando, vou repetindo as suas palavras para as pessoas que estão nos estudos poderem... estás a ouvir, Constantino?
Estou.
Ok, então, vamos lá. Pode falar, ouvinte.
O Constantino Reis estava a dizer que praticamente em Moçambique não existe lei e não sei. Eu acho que o problema de Constantino Reis é uma questão política. Porque em Moçambique, quer dizer, há um critério de seleção para os estudantes poderem vir cá. Nós tivemos que mandar a documentação toda e com as notas. O critério é idêntico ao da Angola. Os estudantes que tiverem melhores notas é que vêm.
Portanto,
para ele dizer que são familiares de dirigentes, nem todos são familiares de dirigentes, como a Adeu acabou de dizer. É verdade.
Portanto,
que não tem nada a ver com dirigentes.
Uhum. Como em todos os países do mundo, funciona a cunha, né? Mas para além da cunha, claro, também funciona a capacidade individual de cada um, não é? Isso, é isso que quer dizer, não é?
Sim, sim.
Ok.
Pois bem. Ivone, estás-me a ouvir?
Estou, sim.
Pois. Eu vou tentar esclarecer exatamente a minha infeliz afirmação. Portanto, eu quando afirmo que, de facto, não existe lei em Moçambique, eu estou a tentar, portanto, dar portanto, todo um panorama geral para a situação que existe em Moçambique. E também quando eu disse que não, os estudantes, portanto, não existe nenhum critério da avaliação, portanto, de escolha, também estou-me a afirmar, portanto, em casos concretos, portanto, de indivíduos, portanto, que eu conheço em Moçambique e que já tentaram, portanto, várias vezes, portanto, por vias normais de concorrência, a tentarem, portanto, uma bolsa de estudo e não conseguem. Portanto, entretanto, queixam-se de facto, portanto, que porque o fulano foi, porque é primo do ministro, ou porque é sobrinho do fulano tal, não sei quantos mais. Quer dizer, isto não vamos empurrar a questão portanto, para uma ala política, porque isso não tem nada a ver com política nesse sentido. E também quando falo, também quis frisar, mas no meu caso pessoal, portanto, eu vim, e também para esclarecer, portanto, aqui ao Amadeu, portanto, quando ele diz que, se tu vieste e tal, pode ser considerado pessoa não grata para em relação a Frelimo. Quer dizer, em relação a Frelimo, portanto, acho que foi infeliz, portanto, em afirmar isso. Porque se eu vim cá, foi exatamente, portanto, graças a Frelimo, graças à cunha da Frelimo que eu estou cá
ajudando. Desculpa, eu não disse portanto, isso. Eu simplesmente disse que podia ser considerado alguém que tivesse afiliações com a Renamo na altura. Era bem possível ser considerado pessoa não grata. Não disse que era não, precisamente
mas é que, exatamente,
o seu caso.
É que no meu caso, tu afirmaste que era pessoa não grata, portanto,
não, eu não disse que você
é exatamente
era...
o contrário. É exatamente o contrário. E eu, portanto, falo, portanto, do meu caso concreto, portanto, e no caso concreto, certas pessoas, que não vou estar aqui a afirmar os nomes, portanto, que vieram, portanto, porque no fundo, portanto, tinham certos conhecimentos. É nesse sentido, portanto, que eu estou a tentar esclarecer.
Alguns, mas tu generalizaste.
Ah, alguns, né? Portanto, também concordas que seja com alguns.
Mas é tão normal que o filho do ministro esteja cá a estudar, como estão nos Estados Unidos, Inglaterra, etc.
Não.
Isso acontece em todo o mundo.
O normal existe, mas também quando as coisas se tornam, portanto, numa certa exceção, claro, não vamos...
Digamos que, segundo as tuas palavras... em Moçambique, a exceção é vir uma pessoa pelas suas capacidades, é isso?
É exatamente isso.
É isso.
A exceção é preciso muita sorte.
É muita sorte. E Ivone?
Eu não concordo com ele.
É precisamente o contrário. A exceção são aqueles que vêm por cunha.
A exceção que vem por cunha, não. No... Talvez para Portugal, sim. A exceção seja pessoas que venham... por cunha. Mas para os Estados Unidos, etc., talvez é que vão mais estudantes que sejam familiares de dirigentes. Cá em Portugal há muitos que que vem da classe média, etc., que não tem nada a ver com, não tem ligações nenhumas com os dirigentes da República.
Ok, nós vamos, vou passar para São Tomé e Príncipe.
Pois, como eu ia dizendo, eu não...
Obrigado, Ivone, pela tua participação.
Tá, obrigada.
Pois é, eu não tinha acabado de explicar qual é o critério que se utiliza em São Tomé. Bom, eu infelizmente não passei, ou seja, para a Segunda República. Eu fui o estudante, geração do meu grupo. Nós, por acaso, não tivemos a felicidade de passar...
Vou tentar me dizer alguma coisa, que era o seguinte, é que... Para, e eu dá-me a ideia que o Inácio vai ter que fazer 10 mugimos para se poder falar destas situações todas, não é? Estamos apenas na parte da seleção.
Não, mas se for necessário, nós fazemos 10 mugimos, isso não há problemas.
Em relação a esta primeira coisa, só para, porque está a sair apenas para a parte política, mas que eu acho que é importante e acho que é natural que haja essas cunhas, que isso funcione. Mas há outra coisa que eu acho que é muito importante que vocês refiram, e já agora o Amadeu referiria a isso, não é? Que foi o que disse, o que o Malan disse aqui na entrevista à grande reportagem, que é isto, quer dizer... Há alunos que vêm para aqui sem saber para que curso vêm, para que curso é que vêm cá. Isso é muito importante, quer dizer, é como se fosse tirado por sorteio.
Eu ia referir-me
a isso. Além da questão política, eu acho que até eu...
Ia-me referir a isso.
Essa importância é isso.
Olha, é o seguinte, em comum o que temos nos nossos países é o seguinte, nós tivemos uma grande falta de quadro assim a seguir a independência. E claro que tinha que haver um critério, e temos, mas já que haviam... tinha que haver, eu acho, que era imperioso que houvesse, um critério de seleção, mas no seguinte, em termos de formações mais viáveis para o país. É normal que isso acontecesse. Mas agora, o caso de São Tomé, até... já lá vou. É o seguinte, em relação a São Tomé e Príncipe, até 90, o ano da mudança política, ou seja, para a Segunda República, o que acontecia era o seguinte, era o partido único, e o meu caso pessoal, para conseguir uma bolsa de estudo, para além de ter a nota compatível com a formação que vinha fazer, eu tinha que trabalhar, ou seja, não éramos obrigados, mas era quase imperioso que trabalhássemos 2 anos, pronto, funcionava mais ou menos tipo o modelo de leste, né? Que em Cuba, por exemplo, estudantes para seguirem a sua formação têm que ir para os trabalhos de cana-de-açúcar e na Alemanha, ex-Alemanha Democrática, acontecia o mesmo. Pois, eu, no meu caso, trabalhei 2 anos e tal, depois, para poder ter a bolsa.
Mas já agora, deixa-me interromper durante um momento, Constantino, em Moçambique também era necessário trabalhar 2 anos para depois obter uma bolsa?
Não. Eu sou de uma geração, tanto quanto, muito sacrificada no ensino. Portanto, isto não existiu. Acontece que em Moçambique, portanto, nos anos 77, houve, portanto, uma lei do governo, portanto, em todo indivíduo que tivesse já o 5º ano feito e o 10º ano, tinham que obrigatoriamente parar de estudar. Tinham que ir para um dito 108 março, portanto, para um curso muito curto de 1 ano, de 10º e 11º ano, e logo a seguir, portanto, havia já o critério de seleção. Portanto, nessa altura, portanto, iam a maior parte, portanto, para os países do leste, para a União Soviética, para a RDA, para Cuba, para aí fora. Portanto, é isso, portanto, no de respeito a 1977. Nos anos posteriores a 77, estou um bocado fora de questão, portanto, não posso, portanto...
Pois, mas passo rapidamente só para...
Pois, só para terminar, é o seguinte, depois, como eu ia dizendo, até 90, isso era o critério mais ou menos. Mas como nunca podemos deixar, eu não citaria que a mentir se dissesse que não havia cunhas. Eu tenho colegas meus que nós acabámos no mesmo ano, e ele no mesmo ano partiu para Portugal ou para coisa.
Okay,
mas
Amadeu,
isto,
mas...
são exceções, são casos pontuais. Casos de Moçambique, não sei. Mas em São Tomé são casos pontuais, simplesmente pontuais. Depois de 1990...
Em relação às escolhas dos cursos.
Exemplo, no meu caso, da minha geração, era consoante a área, não fazíamos área, não era bem assim, mas consoante, por exemplo, quem estivesse no ensino, quem desse, por exemplo, francês, tinha tendência a vir fazer uma formação ligada, por exemplo, a línguas. Eu, por exemplo, dava aulas, por exemplo, de matemática e coisa, vim para um curso ligado mais a matemática ou engenharia.
Em relação ao Malão,
vim para o curso que escolhi.
Sim,
inclusive,
até há bem pouco tempo, não, mas porque isto é, pronto, é uma das questões que foi referida. Até há bem pouco tempo, pelo menos na altura em que eu entrei, muitas pessoas, e foram muitos os casos de pessoas, que vinham para cursos que não lhes interessavam. Apesar de terem escolhido 3-4 cursos, muitas vezes não vinham para cursos.
O que
é que acontece? É que as pessoas chegam aqui, têm que mudar de curso. Até há bem pouco tempo, a universidade permitia que o aluno mudasse de curso, mas as nossas embaixadas diziam não pode mudar de curso. Entretanto, mudou-se essa ideologia, essa maneira de pensar, e pronto, só nesta altura...
Isso não é ideologia nem maneira de pensar, é o seguinte, Ângela, tiveste muito tempo fora de Santo Tomé, é o seguinte, é como eu disse ao princípio, sim. Havia uma necessidade imperiosa em selecionar mais ou menos...
Mas porque,
digamos uma coisa, vamos dizer uma coisa, o caso do Constantino, eu acho que já li qualquer coisa em relação ao Moçambique sobre isso. O Malogrado Samora Machel, ele faz isso, é uma política educacional que criou em relação aos moçambicanos, porque havia uma falta enorme de quadro, de professorado e não sei o quê.
Não tinham vocação. Não tinham sequer direito a palavra.
Mas só que as pessoas também aceitavam pelo seguinte: se não aceitassem aquele curso, eram capazes de lá ficar e não sei o quê. Mas em relação. Eu estou a falar em relação à minha geração, porque agora isso já não acontece. Mas isso também acontecia porque havia uma necessidade de selecionar o curso em relação à educação. Mas isso, de mudar de curso, muitas vezes nem porque não tinham formação para tal. Era em relação, precisamente, para que pudessem depois, mais tarde, ir ocupar os lugares chaves. Por exemplo, quem tivesse um curso de economia era normal. Sim, sim, havia muitas pessoas que davam aulas, talvez quisessem dar aulas, mas mudavam de curso para direito porque o direito é o curso tal. A seleção atual funciona em relação às notas. Os alunos, assim que terminam o 11º ano, nós não temos lá o 12º ano, têm o seu boletim de candidatura e é por critério de bolsa, seja ele para a França, Estados Unidos, São Tomé, embora, como sempre vou dizer, há sempre cunhas. É sempre cunhas, é precisamente, em relação ao Santo Médio.
Passo a palavra ao Jovete, mas para complementar aquilo que o Mário disse, relativamente a Angola, portanto, nisso da seleção das pessoas, vem que para cá pessoas que não estão vocacionadas, isto é, a bolsa serve como um escape de fuga para as pessoas, independentemente das suas aptidões, isto é, um indivíduo, por exemplo, que nunca tenha dado matemática, vir parar a um curso de físico-química ou um curso como medicina ou uma coisa assim parecida?
Bem, no princípio, portanto, a seleção de candidatos para a bolsa de estudo em Angola é feita em moldes, portanto, de acordo às necessidades que o país tem. Dentro desses moldes, portanto, depois das pessoas terminarem o 12º, nós tínhamos, portanto, a via pré-universitário que dá acesso à universidade rapidamente e a via instituto.
Portanto, depois do oitava classe.
Sim. No entanto, os que terminassem o Instituto Médio de Saúde, qualquer Instituto Médio, deveriam trabalhar no mínimo 2 anos. Só assim é que dariam acesso ao curso que posteriormente quisessem seguir. E mesmo dentro dos cursos que eles pretendem seguir, são dados 3 oportunidades. O curso que tu queres e 2 cursos...
Alternativos.
Portanto, bem, em função disso, as pessoas depois, posteriormente seriam selecionadas nas embaixadas respectivas e vinha para Portugal, ou outros iam para Cuba, outros para os outros países. Mas acontecia, bem, e acontecem às vezes situações dessas, as pessoas chegam aqui, tanto vêm para o curso alternativo, selecionaram-no para o curso alternativo, e ele quer curso, por exemplo, de medicina. Chega aqui, depois mudam. Mas só que hoje, atualmente, parece que a cooperação cortou isso, mesmo já com a transferência de cidade para uma outra cidade, para o Porto, cortou, mesmo para a mudança de curso. Anteriormente era habitual as pessoas mudarem de curso.
Vou passar a palavra para o Malam e para ele falarmos do caso da Guiné-Bissau.
Bom, eu acho que sou um dos poucos que falou pouco até agora. Estava a esperar e não queria entrar em diálogos.
Eu também não falei.
E por isso acho que vais-me dar mais uns tempos para recompensar, lei de recompensa. E para isso tenho que responder algumas perguntas que foram feitas aqui. Começava pelo colega Amadeu, quando se falou. Portanto, não vou falar já do critério da seleção, vou falar de tudo que foi dito até agora, pelo menos em relação à Guiné. Acho que ele tem direito a uma resposta. Falou-se pronto, essa frase entrou na democracia, quando é que os guineenses terão consciência em relação à democracia?
Olha, os guineenses, desculpa, que lá estão, fazer pressão ou coisa, e não só a parte estudantil, quer dizer...
Exato, é que fazer pressão a um poder instalado...
Pressão, não é? Pressão de ir lá armar um partido...
Pois, coisa, mas aí briga, está, é que isso? No qualquer país onde existe um partido único, por mais democrático que seja, é difícil o povo ter voz para dizer alguma coisa. Mas eu digo-te uma coisa.
Mas as coisas mudaram, não
As coisas mudaram? Não sei se mudaram.
Não, mudaram em relação à coisa, à comunidade internacional. É que antes, por exemplo, mudaram um bocado. Antes estes partidos tinham um apoio incontestável da ex-União Soviética, por exemplo, e do Bloco do Leste, não é? E hoje era um bocado a ver, hoje até é vergonhoso dizer que é comunista, né? É quase vergonhoso, embora tenha que existir.
Bom, desculpa lá, mas.
Não, eu acho não
é. Não vamos entrar por exemplo.
Vamos falar da situação dos estudantes africanos, vamos deixar um pouco de lado.
Exato,
por isso, certas politiquices, pelo menos as políticas que estão fora do âmbito estudantil.
Bom, mas eu quando referi essa resposta à democracia. Eu não queria entrar até nesse campo. Eu acho que o problema mesmo não está a virar para
sim,
isso.
Sim, um dia desses nós vamos desenvolver um outro debate cá acerca desses problemas das democracias e das novas democracias para a África.
Então, agora, portanto, vou ter que saltar muitos pontos aqui e ir neste ponto aqui de critério de seleção que foi usado por o Diniz Alves. Eu acho que eu, quando aceitei a entrevista, fui na qualidade de um estudante da Universidade de Coimbra e também na qualidade de africano. Base que eu aceitei a entrevista. Agora, quanto ao desenho que apareceu ali
na fotografia.
Aquele é um desenho que está lá na minha casa e na sala aconteceu que ele achou aquilo engraçado, tirou a fotografia, tirou. E acho que aquilo não tinha nenhuma outra conotação com caça, diploma, essa coisa assim.
Mas é só que o Diniz não me respondeu exatamente. A minha pergunta era, não podia escolher, portanto, uma outra figura mais
não, o Malá, ouça, eu tirei, por exemplo, o Constantino também foi fotografado e não saiu. Não sei porque, a Angela também não, quer dizer, são enviados, isso é um mecanismo, são enviados 40, 50 slides para Lisboa seleciona os que acha melhores, ou as caras mais bonitas, não sei.
Sabe porquê? É como o tema.
Ou também o espaço, não é? Porque o Malan foi fotografado 6 ou 7 vezes, o Constantino não sei quantas.
Mas
não tem a ver com o curso, ele está.
Não,
mas é uma
coisa
é
muito importante.
Mas estamos a perder também, acho que sim, nesse aspecto.
Bem, eu penso que esses aspectos são aspectos secundários, extremamente secundários.
Sim. Vamos a questões mais importantes.
Pois, o essencial, o critério de seleção de vosso. Eu acho que o Constantino falou aqui e disse toda a verdade. Eu acho que disse toda a verdade. Critério de seleção que existe na Guiné. Aquilo é um critério baseado na filiação política, que era o único partido que estava lá, baseado no compadrio. E uma pessoa que não tem essas. Não tem um padrinho, não tem um tio que é ministro, não tem hipótese. Poucas vezes tem hipótese. Só pelas suas qualidades é difícil vir. Eu conheço casos assim, embora de vez em quando aparece um. Eu tenho um primo que foi estudar para os Estados Unidos, não tinha filiação política nenhuma, foi pelas suas capacidades. Mas é um dos casos que eu conheço.
É uma exceção.
É uma exceção dentro da regra.
O Malan, como é que foi? O caso concreto do Malan?
O
era
meu caso.
Filiado?
Eu não era filiado, por acaso, quando eu vim para cá, não vim pela bolsa do governo da Guiné.
Tá bem. Vieste através do quem?
Vim através da Fundação.
Mas a Fundação está subjacendo também o governo da Guiné-Bissau.
São regras diferentes.
Não, regras diferentes.
Espera. As regras não são muito.
Fala da Fundação Gulbenkian.
Sim, sim. É que a Fundação Gulbenkian tem acordos próprios também com os países africanos de língua oficial portuguesa.
Exato.
Uma pessoa, se não estiver lá dentro desses países, dificilmente também apanha uma bolsa que é pela Fundação.
Sim.
É necessário. Portanto, as regras também não são muito, muito diferentes das regras da cooperação.
Espera aí. As regras da Fundação são mais transparentes que a regra da cooperação, porque o governo português dá a Guiné-Bissau tanto bolsa, vocês têm tanto bolsa, administram isso, vão lá dividir as bolsas. Ali, critério de seleção baseia-se lá no Ministério da Educação do país. E quem é o Ministro da Educação? Quem são os diretores-gerais? Quem são os responsáveis do gabinete de relações internacionais dentro do Ministério da Educação? Eles é que vão escolher as pessoas que querem que vão estudar. Mas o caso da Gulbenkian, eu escrevi a carta, expus a minha situação económica, expliquei tudo e eles responderam. E eu depois,
tu contactaste diretamente com a Gulbenkian?
Diretamente com a Gulbenkian. A única coisa que o governo da Guiné fez, mas isso depois da Gulbenkian dizer sim senhor, nós vamos dar-lhe a bolsa de estudo. A única coisa que o governo facilitou foi a entrada para a universidade.
Portanto, agora, resumindo, na Guiné há mais compadrio do que propriamente a consideração pelas capacidades individuais de cada um.
Na altura em que eu estava lá, funcionava assim. Eu tive 3 anos a dar aulas, porque disseram que depois das pessoas acabarem o liceu, o décimo ano, tinha que dar aula. Eu conheço casos que tiveram 7 anos a dar aulas e não tiveram bolsa.
Yeah. Porquê? Porque não tinham ninguém lá.
Cursos. E a escolha dos cursos, como é que é feita?
Bom, isso que eu disse ali, volto a afirmar, a escolha do curso é feito muitas das pessoas que pedem o curso, não sabem, não têm informação completa sobre esses cursos. E uma pessoa, ou falar um curso, e, ou então é o curso disponível na altura, tem que expor aquilo. Para depois de vir para cá ter uma possibilidade ou uma oportunidade de mudar o curso a essa situação. Mas a maioria parte, pelo menos naquele tempo, agora há mais informações, porque os colegas que vêm cá fazer o 12º ano. Nós, quando viemos, vínhamos só com o 10º ano e entrávamos diretamente. E havia pouca informação sobre o curso que íamos seguir, porque não é no 10º ano que uma pessoa vai ter informação completa sobre o curso que vai fazer. E está, só depois de ter o 11º e 12º ano é que terá uma informação completa. Portanto, baseando nisso, deixa eu acabar, baseando nisso, qualquer pessoa que venha pedir o curso e entrar, candidatar para um curso, a informação que vai ter é completamente reduzida, bastante reduzida.
Bastante. Eu vou colocar no ar um ouvinte, eu penso que é de Angola, Pedro Messias. Está sim? Está sim? Está sim? Boa tarde. Está sim?
Está sim?
Está sim, boa tarde.
Boa tarde.
É o ouvinte Pedro Messias.
Exatamente.
É de Angola. Então qual é a sua opinião? O que é que nos quer dizer?
Tanto, o que eu quero dizer é o seguinte. Tanto, estou a acompanhar mais ou menos o debate. Eu não li a entrevista, mas gostaria de dizer, portanto, o seguinte. Em vez de, portanto, os convidados estarem a discutir questões mesquinhas, que se prendem, por exemplo, com aspectos das bolsas, e, portanto, deveriam, portanto, discutir assuntos que pudessem unir, portanto, todos os estudantes africanos, a combater todo o tipo de discriminação e racismo de que somos vítimas, portanto, nessa sociedade em geral e no meio estudantil em particular.
Acha que as questões que nós estamos cá a debater são questões mesquinhas?
Por exemplo, que se prendem com as bolsas, por exemplo, que dizendo, por exemplo, este ou aquele estudante recebe mais bolsa do que o outro.
Não, mas isso aqui ainda não foi dito.
Diga.
Isso não foi dito cá neste debate hoje ainda. Pelo menos ainda não foi dito.
Diga.
Isto não, ninguém disse isso cá neste debate.
Pelo menos é que deu-me a entender indiretamente.
Deu-lhe a entender indiretamente?
Sim.
Ok,
sim.
Pronto. Mas diretamente isso ainda não foi dito, mas de qualquer forma até poderá ser dito.
Pronto.
Já agora, vai-me dar a sua opinião sobre o seguinte. Falou de racismo e... Racismo por parte de quem?
Tanto de outros colegas, por exemplo, brancos.
Portanto, dos colegas portugueses?
Sim.
E não acha que também da parte dos próprios africanos há uma auto-marginalização relativamente aos colegas portugueses?
Também há, mas não se nota assim muito.
Não se nota muito?
Sim.
E o que é que acha que está na causa desse racismo, entre aspas, por parte dos colegas brancos?
Portanto, há esse racismo, digamos, que há, portanto, intolerância, portanto, desta sociedade, portanto, de acolher pessoas que vêm de fora.
Há quanto tempo está cá em Portugal?
Em Portugal estou cá há 8 anos, mais ou menos.
Há 8 anos. E é estudante? É estudante ou não é estudante?
Sou estudante, sim.
É estudante. Ok, então obrigado pela sua participação e nós vamos continuar a falar.
Tá.
Está sim?
Eu gostaria, portanto, de colocar outra questão, portanto, ao Mário Botelho.
Ao Mário Botelho, sim.
Sim.
Diga lá.
Portanto, estive a ouvir mais ou menos, portanto, a opinião do Mário Botelho, portanto, que disse há pouco que Portugal tinha acordos com Angola. Sim?
Sim.
Portanto, Portugal tinha acordos com Angola, está certo. No entanto, ele esqueceu-se de que, portanto, Angola, Angola sempre esqueceu de atribuir bolsas àqueles que não apoiavam, por exemplo, as teses do partido do governo.
Está bem. Já agora, antes de eu passar a palavra ao Mário, e o Mário depois vai fazer um ligeiro comentário acerca disso.
Sim.
O ouvinte alguma vez já teve alguma situação em que se considerou marginalizado ou uma situação que tenha algo a ver com o racismo?
Se já tive...
Sim, uma situação.
É nessa situação, já.
Já? Já. Pode contar?
Posso, por exemplo... Vou-lhe contar um episódio, portanto, que passei em Aveiro, é?
Sim.
Portanto, fui convidado a assistir, por exemplo, como observador a uma reunião, portanto, da União dos Estudantes Angolanos.
Não, mas estou a referir-me ao racismo.
É mais ou menos isso, digamos, indiretamente.
Sim.
Portanto, fui convidado por um colega, amigo meu, a assistir simplesmente como observador a uma reunião, portanto, da União dos Estudantes Angolanos. E, portanto, participei, portanto, no início nessa reunião e, portanto, no meio dela surge, portanto, o presidente na altura dessa união a dizer que, como eu não era bolseiro, portanto, do MPLA, sim?
Sim, sim.
Não podia, portanto, assistir a essa reunião.
Portanto, uma desunião entre os próprios angolanos.
Exatamente.
Sim, e relativamente ao pessoal português, aos brancos.
Aos brancos?
Sim.
Eu também tive, por exemplo, portanto, na formação, por exemplo, de um grupo de trabalho prático, fui, portanto, marginalizado completamente.
Mas marginalizado como?
Quer dizer, por exemplo,
é o seguinte, sim. Por exemplo, o que eu tenho notado, a minha experiência cá na faculdade é o seguinte, é que muitas vezes os alunos têm tendência a juntar-se aos bons alunos.
Exatamente.
Aos bons alunos. E
exatamente.
Muitas vezes isso aí ultrapassa a questão da cor da pele. Isto é, se um indivíduo for bom aluno, os outros colegas juntam-se. Se o indivíduo for um aluno razoável ou mesmo um mau aluno, os outros colegas fogem.
É isso, marginalizado.
É marginalizado. Isso, portanto, independentemente da cor da pele.
E a sua situação, mais ou menos essa situação.
A sua situação foi devido à cor da pele ou devido a uma falta de capacidade que os outros notaram em si?
As duas coisas, digamos.
As duas coisas.
Exato.
Ok, obrigado pela sua participação e continue connosco.
Pronto, boa tarde. O prazer foi meu.
Eu penso que
Só para dizer eu não concordo muito com o que disse o Inácio, nós até somos colegas de curso, do mesmo ano, e não concordo, porque não me diz que em 60 colegas todos eles são bons alunos. E eu tenho uma experiência muito clara ao nível do segundo ano de curso, em que tínhamos que fazer um trabalho de grupo, e eu, que sou uma pessoa de alguma forma até algo introvertida, esforcei-me naquele ano para ir sempre falar com os colegas e dizer, olha, eu não tenho grupo, preciso de integrar o teu grupo. E filo várias vezes, o que me custou bastante, porque quase que estava a mendigar por um grupo, e filo várias vezes, acabei por ter que fazer o trabalho sozinha. É evidente que nós podemos aqui levantar outras questões, é uma questão, sim, de características pessoais, há bons ou maus alunos, mas ao nível de 60 alunos num grupo, numa turma, num ano, não me digas que são todos bons alunos e que apenas o que sobrou, eu aqui pessoalmente não concordo. Eu sei que tu tens uma facilidade incrível em integrar os grupos, tem se calhar muito a ver com as tuas características pessoais, com a tua forma de lidar e tudo bem, integras facilmente. As pessoas até chamam, Inácio, vem cá para o meu grupo, tudo bem. Aqui, nesta questão muito pessoal, eu penso que até nem podes avaliar muito bem o que é que sente, mas olha, conversa até com outras colegas, isso é de facto sentido. Até com colegas de outros cursos e até em outras cidades. O que eu disse que tem a ver com o meu caso pessoal, tem a ver também com aquilo que se conversa com outros colegas e com pessoas de outros cursos, de outras cidades.
Bom, eu...